à 2 points, c'est Léa et je suis très heureuse de vous retrouver comme chaque samedi de 14h à 16h. Un petit coucou particulier à tous ceux qui nous écoutent pour la première fois. Alors c'est une émission un peu spéciale puisque actuellement je ne suis pas en studio, je suis en duplex à Paris au cinéma Les 7 Parnassiens dans le 14e arrondissement avec Tony à mes côtés. Tony, comment tu vas?
Bah ça va super et toi?
Écoute, super. Très très bien. On est présent donc pour le Festival Brésil en mouvement et en studio, un petit coucou à Julie et Edouard.
Boa tarde.
Alors comment vous allez l'équipe? Bah ça va. Franchement ça va.
Bah moi ça va.
Petit connecté, on est divisé. Et si on est ici donc avec Tony, c'est pour vous faire vivre la troisième journée du festival Brésil en mouvement. C'est le plus grand festival de films documentaires brésiliens d'Europe hein, depuis plus de 15 ans déjà. Alors la fête a débuté ce jeudi 28 septembre. D'ailleurs Julie, tu étais présente.
Et oui, c'était super bien franchement, c'était super cool. D'ailleurs dans le hall, vous pouvez voir des magnifiques tableaux de Gabriel. Franchement, génial. Et puis c'était un sujet intéressant sur les indigènes, je connaissais pas du tout, donc j'ai appris plein de choses.
Et il y avait pas mal de monde, non?
Ah
pour
oui.
Cette ouverture.
Ah, c'était plein, et on avait très chaud dans le cinéma, on va pas se mentir. J'espère qu'ils ont mis la clim cette fois.
Alors nous, pour l'instant, ça va, il fait pas très chaud, il y a pas mal de monde là, ça commence à se remplir à l'entrée. On voit les gens arriver, les gens rentrer devant le stand aussi Brésil en mouvement. Donc il y a plein de flyers, plein d'informations sur le Brésil, sur justement la communauté indigène. Julie, on va en parler au fil de l'émission.
Est-ce
avec
que
pas
vous,
mal
avez,
d'infos.
Vous avez goûté les caipirinhas?
Non.
Alors là, on est sérieux.
Après l'émission, franchement, il faut goûter parce que si on est au Brésil, on est obligé.
Après l'émission, on verra, Tony, on verra ce qu'on fait. Hein.
Non, on reste professionnel.
T'as bien raison. En tout cas, voilà, on va avoir pas mal d'échanges, pas mal d'interviews aussi pendant cette émission. Donc, restez bien avec nous. On va vous faire vivre les coulisses. Alors, la journée débute, enfin, la journée festivité plutôt, débute à 15h. Donc, au festival Brésil en mouvement, au cinéma Les 7 Parnassiens dans le 14e arrondissement. Et on s'y trouve avec Tony. Donc, venez nous voir. Ça débute à 15h, mais il y a déjà du monde, comme je le disais juste avant. Et pour commencer, bah, les amis, est-ce que vous savez déjà danser la samba?
Pas du tout.
Pas du tout, non.
Pas encore. Tu vas m'apprendre, je pense.
Bon, bah, je vais peut-être t'apprendre et c'est peut-être le moment de s'y mettre. Alors tout de suite, on va écouter Samba de Janeiro de Bellini. A tout de suite sur Radio Alpha.
Levanta a mão pro ar, eu deixo o pé rasgar. Mãozinha na cintura, quero ver você dançar. Todo mundo vai cantando, o coração acelerando, dançando e rebolando sem parar. E quando o sol raiar, a alegria vai chegar. Todo mundo vai dançar, a vida vai brilhar. Quando o mundo conquistar, o samba do Brasil. Galera, vamos pirar. Vamos curtindo essa onda, ninguém pode negar. Todo mundo vai cantando, todo mundo vai pulando, dançando e rebolando sem parar. E quando o sol raiar, a alegria vai chegar. Todo mundo vai dançar, a vida vai brilhar. Quando o monte conquistar, o samba do Brasil é tropical.
Sensacional, samba do Brasil, é mundial, samba do Brasil.
direct du festival. En direct du festival Brésil en mouvement, je vois que Edouard a voulu commencer le blind test en avance. Il n'y a pas de souci. Alors, on est dans le en plein cœur du cinéma actuellement. Il y a Bia qui est avec nous, co-président de l'association. Alors, Bia, parle-nous un peu de la 19e édition qui a commencé jeudi déjà. Ça commence à quand?
Oui, effectivement, pour ouvrir cette 19e édition déjà, on a montré pour la première fois à Paris le film Invention de l'autre de Bruno Georges, qui est un film effectivement époustouflant. Et le public était au rendez-vous. On a fait salle pleine. On est très très contents.
Donc cette édition-là, on a 13 donc films qui ont été sélectionnés. Comment vous les avez choisis? Comment ça se passe aussi pour faire venir ces artistes qui sont au Brésil?
Ouais, on fait un appel à films ouvert, mais on a aussi un travail de prospection. Donc c'est un mélange d'un travail qui est composé par des films qui nous arrivent, mais aussi des films qu'on invite à faire partie du festival. Et à partir de ça, on essaye d'avoir le maximum d'artistes et des représentants, à la fois des films, mais aussi des mouvements sociaux, parce que Brésil en mouvement a cette particularité qui a le lien avec les luttes et les combats sociaux au Brésil.
Et donc, quel est l'objectif de ce festival, si vous deviez nous le résumer en quelques mots?
Alors, en quelques mots, l'objectif a été diffuser les documentaires engagés brésiliens ou les documentaires politiques dans le sens général, mais aussi faire des ponts entre le Brésil et la France au partage de ce monde et le lien que nous construisons.
Plein de choses en même temps, donc sur les indigènes, sur le peuple brésilien. Et sur cette communauté aussi un peu plus reculée qu'on n'a pas forcément ou qu'on n'entend pas forcément parler dans l'actualité. Et c'est aussi une des forces, je pense, de ce festival.
Oui, effectivement, on met en avant la diversité du Brésil et le Brésil dans toute sa complexité sociale, sa complexité politique. Et on essaye de créer des espaces pour les voix des différents combats sociaux, notamment les peuples, enfin des peuples autochtones, mais aussi les mouvements noirs au Brésil, les mouvements LGBTQIA+. Voilà.
Et quel est le planning alors pour aujourd'hui? Ça débute à 15h. Vous allez d'ailleurs faire un discours, enfin être sur scène. Quel est le planning du jour? Alors j'ai pu voir que Thomas Kelly allait diffuser son court-métrage,
effectivement,
par exemple.
Oui, il est déjà arrivé. C'est la séance de 17h, qui est la séance voix queer. Son court-métrage ouvre cette séance consacrée à des films trans. Mais avant, à 15h, on a aussi un débat consacré à la question des violences policières, tout en faisant en parallèle avec la situation en France. Et le soir, la séance de 20h, on présente un film qui parle de disputes pour la terre et le territoire à travers le combat du peuple Guarani Kaiowa.
Donc tout le monde peut venir, c'est gratuit. Est-ce qu'il faut s'inscrire avant de venir? Comment ça se passe pour ceux qui veulent nous rejoindre?
C'est la première séance à 15h est entrée libre, mais les autres c'est comme une séance de cinéma, il faut venir et on a des tarifs spéciaux des tarifs spéciaux pour des adhérents autre Brésil, mais aussi un pass. Mais la billetterie est ouverte sur le site, mais aussi sur place.
Donc n'hésitez pas à vous inscrire donc pour aujourd'hui, à venir nombreux, et demain aussi ça continue.
Oui, ça continue, et le festival va jusqu'à demain soir. Et on a aussi 3 séances avec des débats et des invités, des réalisateurs qui sont là, réalisatrices qui sont là pour présenter leurs films.
Merci beaucoup, Bia. Merci d'avoir été avec nous. En direct, on va parler avec certains invités qui vont venir aussi, discuter avec eux, parler aussi de leur parcours, de leur présence ici et de leur combat, notamment, c'est important de le dire. Bon, l'équipe, Tony, on va se reconnecter à la régie et à Julie qui sont en studio.
Oui, on t'entend.
Toujours là. Moi, je serai là ce soir en plus.
Alors, Edouard, il me semble, Edouard, que tu prépares un blind test spécial en plus.
C'est ça. Cette semaine, ça sera aux couleurs du Brésil, bien évidemment. Et j'ai hâte de vous faire écouter les extraits.
Bah écoute, je te laisse gérer et on se retrouve donc dans quelques instants pour le blind test.
T'as tout bien, tout tombe, t'as tout bien. Vamos ver si tout t'as bien. Bien, 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 bien.
Y'en a qui sortent en équipe, pas venu monter une France en premier. J'suis avec ma go en fourraillé au cas où faudrait simplifier. Quand tu pilotes un prototype, faut assumer. Elle est tellement douce, obligée de faire dans la durée. Avec elle, c'est le marathon. Avec elle, pas de baratin. Bang, bang, bang. Si tu traînes dans un baratin. Mamma fiosa, mamma fiosa. Assim você me mata. Et même que je parle en portugais, mon amour commence à se mesurer. Elle me rend fou, je suis torturé. Je pense que la suite sera censurée.
Eu também.
Merci d'être avec nous. Alors, avec Tony, on est toujours au cinéma Les 7 Parnassiens dans le 14e arrondissement de Paris. Tony, ça commence à se remplir petit à petit.
Ouais, plus qu'un peu même. Hein. Franchement, il y a quand même pas mal de monde là. Pour le début. Après, les débuts sont dans moins d'une heure. Hein.
Donc voilà, restez bien avec nous. Et le temps que ça se remplisse, je laisse la parole à Edouard puisque c'est le moment du blind test.
C'est ça. Donc, comme tu disais juste avant la pub, je vous ai concocté un blind test spécial Brésil. Donc on peut commencer avec le premier extrait.
É o novo hit do verão pra geral curtir. Ela joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir, nem tenta apagar de santinha.
C'est MC Kevin, non?
C'est ça, exactement.
Oh, t'es trop forte.
Est-ce que t'as le nom de la musique?
Oui, elle va l'avoir, t'inquiète.
Mais je la connais. Je l'écoute tout le temps.
J'ai pas insinué le contraire. Hein.
Si t'insinues le contraire, j'entends ta voix. Je te connais par cœur, Tony.
Mais après, je comprends qu'elle la connaisse parce que c'est quand même 600 millions de vues sur YouTube.
Bien sûr.
Elle date de 6 ans, mais j'ai l'impression que je l'ai connue hier.
Ah bon?
Déjà 6 ans?
Ouais, déjà 6 ans.
Ah, moi, j'ai l'impression que ça fait longtemps, tu vois. J'ai l'impression que ça fait 10 ans.
Le temps passe vite.
Et ouais.
On passe au deuxième extrait.
Ça parle d'Angola, mais à part ça...
Ouais, bah oui, j'entendais la même chose.
À part ça, j'ai pas.
Vous avez pas même pas l'impression de connaître la voix.
Mais est-ce que vous avez déjà entendu de la musique?
Non, pas du tout.
Ah, bon, bah c'est...
En fait, il y a un début, mais j'ai... Non, même pas.
Mais en même temps, c'est pour ça que t'es là, Edouard.
C'est ça, je vous fais découvrir chaque semaine des petites musiques. Et là, c'est Princesse Georges. La musique s'appelle Natural. Et effectivement, c'est une chanteuse d'une mère française et d'un père d'Angola. Donc c'est pour ça que dans la musique, elle parle...
Mais du coup, rien à voir avec le Brésil.
Non, mais c'est parce qu'il y avait une vibe un peu Brésil dans la musique.
Il nous a feinté, là.
Non, mais c'était pour raccrocher un peu avec le Brésil.
Il nous a dribblé comme les Brésiliens, tiens.
C'est ça, exactement. Mais elle a pas mal... En fait, elle est spécialisée dans le jazz. Et c'est vrai que le jazz, c'est quand même un style de musique qui est proche du Brésil. Donc,
mais tu sais, si tu l'avais pas dit, j'aurais pas cru. Enfin, j'aurais naturellement associé ça au Brésil.
Voilà.
Donc, je te l'accorde.
Mais après, en Angola, ils ont un peu ça aussi. Hein.
Ouais, ils ont un peu cette fibre un peu d'orance. Ouais, je suis assez d'accord.
C'est la lusophonie, c'est magnifique.
Je propose d'enchaîner avec le troisième extrait.
Dizem que a mulher quando ama não espera por ninguém. Não sei o que ela espera do homem que já tem alguém. Nós fazemos amor na cama até aí tá tudo bem. Mas depois vem o drama e eu não quero ser refém. Dizem que o homem quando ama não espera por ninguém.
Primeiro abril, não?
C'est ça, exactement.
Primeiro abril, non? C'est ça?
Ouais.
Bravo. Voilà. J'avoue, j'avais pas le titre.
Et moi, j'avais un doute justement sur l'artiste, je n'osais pas le dire.
Ah, moi je reconnais, j'adore.
C'est Poutine. Et
De toute façon, vous savez que moi, je suis très rap, donc.
Ouais. Et c'est un chanteur que bon, j'apprécie personnellement. J'ai pas mal de musique dans ma playlist.
On va bien s'entendre, toi et moi, Edouard.
C'est ça. Et il a été qualifié comme meilleur rappeur au Portugal par Radio France. Donc, je sais pas si vous êtes d'accord, si vous voulez débattre de
moi,
ça ou pas.
Moi, j'avoue, Piluk Prums.
Okay.
Je préfère Piluk.
Ouais, pourquoi le qualifier de premier quand il y a tellement de qualités?
Ouais,
disons qu'il fait partie des meilleurs, sans forcément le quantifier.
Ouais, pourquoi, voilà.
Pourquoi comparer quand on peut profiter des monstres.
Exactement, voilà, on peut tous les avoir. Pourquoi il y a besoin de choisir?
Exactement. Avant-dernier titre du blind test.
Que terminou comigo, agora vem pedir pro teu juízo. Não quer que eu fique com ninguém na sua frente. Você tá sem moral comigo, tu te deixa de castigo. Se vacilou demais e não cuidou da gente.
Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose?
C'est brésilien.
C'est brésilien, ok.
Je suis sûr que c'est un MC quelque chose.
C'est un MC quelque chose.
Ouais, bah évidemment.
Oula, Tony, on t'entend
alors,
très mal.
Tony, on a un petit bug son avec
Tony,
toi.
Tony, tu rappes un peu là, non?
Déjà, c'est dans ma playlist en plus, mais c'est pas le titre.
Tony, est-ce que tu nous entends?
Tony, il rappe. Je suis sûr, il veut faire comme Plutone, genre.
C'est ça, c'est la musique qui l'a ambiancé.
Ça
l'a
inspiré, genre.
C'est pas mal, c'est que je.
Alors, on a un petit bug avec Tony.
Rien, en fait.
On va essayer de le.
Bon, bah, s'il avait la réponse, tant pis pour lui, hein.
Mais en tout cas, la musique s'appelle Vater Caguentar de MC Don Juan. C'est un chanteur brésilien. Il vient de sortir une nouvelle musique il y a quelques heures qui s'appelle C'est ma mort en feat avec d'autres artistes. Donc si vous voulez aller écouter ça, c'est dispo sur les plateformes.
Ça marche.
On termine avec une petite touche d'histoire, ce blind test.
J'adore.
Je vous laisse écouter ça.
Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse.
Ah là, tu me fais plaisir.
Est-ce que ça vous dit quelque chose?
C'est João Gilberto.
C'est ça, exactement.
C'est João Gilberto, mais j'ai pas le titre, je t'avoue. Mais j'adore João Gilberto, j'adore la vibe.
Le titre s'appelle Chega de Saudade, donc de João Gilberto, effectivement.
Ça va bien avec la musique, effectivement, comme titre.
Et est-ce que tu connais un peu l'histoire de ce son?
Bah, donc non. Et mais je suis sûre que tu vas me la raconter.
Exactement, j'ai fait mes devoirs. Ce son est sorti, je pense que vos parents n'étaient même pas encore nés, parce que il date de 1959.
Effectivement, il s'était pas né.
Voilà, et c'est considéré comme la musique fondatrice du genre musical bossa nova, qui est un peu spécialisé.
J'adore la bossa nova.
Voilà, qui est spécialisé au Brésil. Donc voilà, c'est par cette musique que je termine mon blind test.
Nickel. J'adore. Tu me fais très plaisir pour finir, franchement.
Je propose qu'on l'écoute en entier.
Ah bah si moi ça me va. Moi ça peut que m'aller. Hein.
Top. Je vous la mets à tout de suite.
Tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. É só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços. Apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz
prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca, pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijinhos, carinhos sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Não quero mais esse negócio de você viver assim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim.
Technique ensemble en direct, on est transparent avec nos auditeurs, on sait qu'il y a des petits soucis de connexion. Est-ce que là vous m'entendez bien?
Ça va, ouais.
On t'entend.
Bon, c'est super, si ça va bien, tout va bien en tout cas avec Tony. Et là maintenant on est avec Bolina Baniwa qui est avec nous, qui est une des invitées d'honneur de cette édition-là donc de l'association Autre Brésil pour le festival Brésil en mouvement. Alors elle est juste à côté de nous, on va switcher en portugais vu qu'elle vi au Brasil. Então temos agora o privilégio de ter ao nosso lado a antropóloga, defensora e ativista indígena. Olá, Brolina Vaniwa.
Olá, boa tarde.
É um prazer ter-te aqui conosco hoje. Qual é o motivo da sua presença aqui neste festival Brasil em Movimento?
Para nós, como mulheres indígenas, é sempre uma oportunidade para falar das nossas pautas no Brasil. Isso envolve a questão da demarcação de terra, a luta contra garimpo, empreendimentos e várias outras coisas que violentam o corpo e território das mulheres indígenas.
Então, a Brolina tem muito trabalho, foi o que eu ouvi. Quais são as suas principais ações no Brasil atualmente?
Estamos trabalhando com formação das mulheres na formação política num espaço de representatividade para que elas se sintam protegidas também no espaço de poder, que é não só no espaço institucional, mas também como caciques dentro dos seus territórios.
E qual é hoje a importância dos indígenas no Brasil, do povo indígena no Brasil? Porque sabemos que hoje este povo está em perigo.
Os povos indígenas são os guardiães e doutores das florestas, vamos dizer assim. Então, eles são resposta para a justiça e mudança climática e também são as que se desafiam a construir o Brasil com mais diversidade e com respeito humano para com as mulheres e meninas indígenas.
Respeito humano e, aliás, os indígenas têm um modo de vida mais sustentável em harmonia com a natureza, não é?
Isso, a gente, por isso que a gente fala do reflorestamento, para que tenha respeito do lado daqui da sociedade não indígena, mas que, mostrando também nossa ciência como o bem viver mais saudável e saudável dos rios, das florestas e com as pessoas, com menos violência no Brasil e também nos territórios indígenas.
E a Brolina é uma das organizadoras da Marcha das Mulheres Indígenas em Brasília, que ocorreu no dia 13 de setembro e reuniu mais de 8 mil pessoas, parabéns, para manifestar contra a lei que limita a demarcação de terras. Infelizmente, na quarta-feira, o Senado brasileiro aprovou o marco temporal, o projeto de lei então, que estabelece a demarcação de terras indígenas. O que representa o marco temporal e quais são os perigos desse projeto?
É um projeto genocida, a gente considera um processo muito violento com relação à nossa presença enquanto povos indígenas no Estado brasileiro, mas também Não é nenhuma surpresa para nós, porque seguimos sempre na luta e vamos continuar lutando pela nossa terra, pela vida das pessoas e pelo nosso bem viver.
Então, o próximo passo é o veto do presidente Lula. Vocês estão à espera?
Estamos agora nessa campanha e pedimos ao mundo também para que use a hashtag Veta Lula, porque o futuro dos povos indígenas está na mão dele. Então é isso que esperamos do nosso presidente no Brasil, para que dialogue e respeite a vida dos povos indígenas.
Então, com esse veto, que vamos conseguir salvar o povo indígena, é a única solução que temos finalmente.
Com relação à violência do agronegócio nos territórios indígenas, empreendimentos também que estão dentro das terras indígenas, o veto dá uma esperança. Ele não resolve todas as problemáticas nos territórios, mas é uma esperança de poder dialogar com o governo sobre os direitos dos povos indígenas.
E hoje existe mais de 270 povos indígenas, é isso?
274 línguas indígenas e 305 povos.
É muito. Como é que a Bruna faz para falar com esses povos todos? É complicado não conseguir...
A nossa articulação, ela fala da visibilidade de 6 biomas brasileiros, é como a gente está no formato, e somos 22 mulheres cofundadoras, mulheres terra da articulação, que estamos em vários lugares, fazendo essa incidência de formação política diretamente nos territórios e também nos espaços institucionais. Por isso que a gente traz o movimento do Reflorestamento, que é reflorestamento das pessoas nas instituições e também fortalecer nossas mulheres nos territórios.
Estamos a ver que neste festival temos muitas mulheres fortes. No Brasil, qual é a Praça da Mulher no Brasil? E a Praça da Mulher que no povo indígena, não sei se está claro o lugar.
Sim. Estamos nesse processo de fortalecimento de vozes e falas das mulheres, ainda no processo de demarcar a nossa presença com o nosso corpo território. Então, a gente continua na formação. Então, nosso lugar ainda é falar dessa visibilidade de espaço de fala e voz, né? Porque às vezes a gente só está presente, mas a gente não tem oportunidade de fala. Então, a gente ainda está construindo esse espaço no Brasil como mulheres indígenas, mas também estamos em vários lugares a partir da nossa bancada do COCÁ.
E quais são então os próximos projetos da Rolina no Brasil?
Conseguir a estrutura da Casa de Acolhimento para as mulheres indígenas vítimas de violência de gênero, que é o nosso pilar de luta na articulação, e também ter mais mulheres no espaço de fala, de poder de decisão, mas que elas também sejam respeitadas, porque às vezes mesmo com status acadêmico alto, mas você ainda é discriminada somente pelo fato de ser mulher. Isso para as mulheres indígenas é dobrado, né? O triplo às vezes, porque a gente fala a nossa língua indígena e aprendemos também a falar português, né? Português brasileiro, mas são vários desafios. Então a gente vai continuar ainda formando, falando e fortalecendo a nossa ancestralidade, o que nos mantém forte nessa luta.
Obrigada, Rolina, e muita força e um grande apoio para esses projetos todos e para essa luta.
Muito obrigada pela oportunidade e conheçam, seguem nosso trabalho na nossa rede amiga.org, que fica sabendo das nossas atividades no Brasil e também onde a gente está fazendo incidência em vários países, em vários lugares. Obrigada.
Obrigada, Rolina. Vamos então seguir Rolina Baniwa e os seus projetos. Échange vraiment très intéressant avec l'anthropologue Rolina Baniwa. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez toujours bien, l'équipe.
On t'entend.
Ça va. Alors, l'interview s'est super bien passée. Il y a quelques coupures par moment.
Légèrement à la fin. Ouais. Mais ça a été.
Bon, mais on s'en sort bien. On fait un petit débrief comme ça d'équipe en direct. C'est les aléas du direct. Merci d'être avec nous sur Radio FA. que je viens de dire, on a eu très intéressante avec l'anthropologue Émilie des droits des femmes et des peuples originaires au Brésil, Brunina Vanioa, qui était avec nous. Alors, on va faire une courte pause, on se retrouve juste après. Édouard, à toi de choisir la musique qui te fait plaisir.
Ok, pas de problème. Je vous mets cette musique et à tout de suite.
À tout de suite, les amis.
Coming back for more. If you walk out that door, when I'm with you, it all feels different. When I'm with you, it all makes sense. And I know you don't feel no different. There's a magic to how we live it. There's a magic to what this is. It's like a dream, man, we both take tripping. All I know is if you walk away, there'll be something. There'll be things you can't repay.
Okay,
I can't see you coming back for more, coming back for more. Yeah. If you walk out that door, I can't see you coming back for more, yeah. Coming back for more. If you walk out there.
Como mueve culo, Anita. De todas yo soy la favorita. Esta pa' mí, yo pa' ti todita. Pam, 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 pam. I know what you like, see you like. Pam, 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 pam. Esto va a empezar.
All I know is if you walk away, there'll be something.
That's okay.
I can't see you coming back for more. Coming back for more.
Merci d'être avec nous sur Radio Alpha. On est en direct du FAT 6, du cinéma, pardon, les 7 Parnassiens. Tony, comment tu vas?
Eh ben, je vais super bien, et toi?
Très bien. On teste l'exercice du duplex dans le 14e arrondissement de Paris pour le festival Brésil en mouvement. Alors, je repasse en portugais, comme bien évidemment quasiment presque tous les invités, en fait, Tony, viennent du Brésil.
J'imagine, oui. Mais j'imagine que oui. Quant à ceux qu'on a vus jusqu'à maintenant, oui.
Donc on a de la chance d'être bilingue et on passe maintenant en portugais. Marina Weiss, Weiss, assim que se pronuncia.
Sim, assim que se pronuncia, Marina Weiss. E...
Muito bem. Então, fotógrafa, produtora, editora, se apresenta hoje no Festival Brasil em Movimento. Qual é o motivo da sua presença hoje?
Bom, muito obrigada pelo convite e também ao Festival Brasil em Movimento. Eu estou aqui hoje porque às 20 horas vou apresentar o filme que eu co-dirigi com a Laura Ferman, que chama Vento na Fronteira, que é um filme que a gente gravou no Mato Grosso do Sul, que é a fronteira do Brasil com o Paraguai, e o filme trata da comunidade Guarani Kaiowá, que luta há décadas, ou posso dizer até há séculos, pelo direito às suas terras ancestrais.
E qual é então a história do seu documentário?
Meu documentário é centrado em duas figuras femininas, ou seja, duas mulheres que protagonizam essa disputa pela terra. De um lado está a Lenira Quintimenez, que é uma líder indígena Guarani Kaiowá, professora da escola, hoje trabalha na FUNAI, e ela, junto com a sua comunidade, há duas décadas retomou as terras que eram da sua comunidade, que eram dos seus ancestrais, e que depois foram... ocupadas por fazendeiros que criam gado, que plantam soja. Então, de um lado está a Lenir, que é essa líder comunitária, essa mulher que luta junto com a sua família pelo direito às terras, Guarani Kaiowá. E do outro lado dessa história está uma advogada herdeira das fazendas que estão ocupadas pelos Guarani Kaiowá, que chama Luana Ruiz. Essa advogada, ela combate os direitos indígenas, ela é contra a lei de proteção de terras e de direitos ancestrais, originários, e além do que ela é muito próxima da família Bolsonaro, ela é muito próxima dos filhos do Bolsonaro, e quando o Bolsonaro sobe ao poder, ela vai trabalhar no governo de transição tentando desmontar a legislação que protege os direitos indígenas. Então o filme confronta essas duas visões de mundo, dos fazendeiros, proprietários rurais e da comunidade indígena.
Que é mesmo interessante, então, estas duas visões muito diferentes. De um lado temos então os políticos, os businessmen, e do outro temos os povos indígenas. Por que é que escolheste essa confrontação que é muito diferente?
Pois é, foi uma escolha bastante ousada, porque é realmente desconfortável escutar as coisas que a gente ouve na tela, sobretudo das pessoas que são os fazendeiros, que são de extrema direita, né, e que têm falas racistas. Não foi fácil essa escolha, mas a gente entendeu que no Brasil existia um movimento muito grande de aumento da extrema direita, né. O filme foi gravado ao longo dos anos das eleições do governo Bolsonaro, e para a gente era importante entender quais eram as estratégias que esses políticos, que esses fazendeiros usavam, e ouvir os discursos deles para tentar também estar atenta a esse racismo e conseguir mostrar para o público que não é simplesmente pessoas que estão, né, dois direitos que estão em confrontos, mas são formas realmente de entender a terra, são formas de olhar para o outro muito diferente, de olhar para a natureza. Para a gente colocar essas duas visões de mundo num filme só, transformava o tema mais, de uma forma mais complexa, aprofundava o tema. Então essa foi a nossa escolha, além do que escolher duas mulheres para contar essa história, também nos pareceu bastante original, porque essas disputas pela terra no Brasil, em geral, são contadas desde o ponto de vista da perspectiva masculina.
E como é que fizeste para ir ter com este povo indígena? Como é que fizeste também com a língua, que deve ser diferente?
Bom, os Guarani Kaiowá, eles falam português e Guarani. Então, a gente pôde, sobretudo a geração adulta e jovem, fala português fluentemente. Inclusive, nas escolas, eles aprendem as duas línguas. Nós fomos várias vezes conhecer e conversar, e nos aproximamos com muito respeito, né, para pedir a permissão de poder gravar. Eles vivem numa situação de crise humanitária, falta água, eles são almejados por agrotóxicos pesados, que inclusive na Europa são proibidos, como glifosato. E então, para a gente sempre foi muito difícil essa aproximação sem mostrar para eles que a gente tinha realmente um respeito e a gente era aliado deles na causa indígena. Por outro lado, a gente também queria ter um tipo de postura de deixar eles contarem a própria história, né? Porque também a gente vê hoje que os povos indígenas são muito fortalecidos, fazem filmes, escrevem livros, são políticos, estão na Câmara dos Deputados, são, enfim, estão muito além, né? E são capazes de ter a própria voz. Então, para a gente também era um filme que a gente queria dar muito espaço para a comunidade indígena se colocar, né? E mostrar o que queria. Então foi um trabalho bastante compartilhado, esse processo de gravação com a Lenira, nossa protagonista.
Então dá também para compreender com este documentário que houve muita evolução nos últimos anos.
Exato, o documentário ele foi gravado ao longo de 7 anos, desde o dia que a gente começou a pesquisar até o dia que ele ficou pronto, e coisas mudaram. Por um lado, mudou para melhor, no sentido do fortalecimento, né, da luta e da resistência indígena, e por outro lado, naquela época a gente foi vendo também o perigo e a crescente violência, porque o filme termina com Bolsonaro subindo ao poder e tentando realmente desmontar todos os direitos conquistados da Constituição de 1988, que é a Constituição depois da ditadura militar brasileira. Então, a gente termina o filme de uma forma que eu não posso dizer que é otimista, né? Hoje a gente está num outro momento, mas as coisas continuam muito difíceis.
E hoje, então, no Brasil é o presidente Lula que representa o país. Com a sua chegada, houve uma reconsideração dos povos indígenas? A situação está melhorando?
Olha, de uma forma geral, ele fez uma coisa que foi muito importante, que ele é o primeiro ministério dos povos indígenas que existe no mundo. Então, foi um gesto e um ato político que é um divisor de águas. Por outro lado, no governo local, no governo dos estados, continua um governo de extrema direita. Então a situação continua muito violenta, a polícia age de maneira assassina atirando e existe, enfim, queimadas de casas de rezas, a situação continua extrema. E a bancada ruralista no Senado é muito forte. Então, por mais que o presidente Lula e o governo federal tenham uma postura de respeitar a Constituição, que tem um capítulo indígena, isso não está acontecendo porque no Senado a bancada ruralista dos proprietários rurais está tentando desmontar de novo os direitos indígenas.
Muito obrigada, Mirna Weiss, por estas palavras todas, muita força e boa continuação para os seus próximos projetos.
Muito obrigada, eu estou muito feliz de estar aqui, espero que as pessoas possam vir assistir ao filme hoje às 8 da noite.
8 da noite!
Eu vou lá estar, normalmente estou cá, vou tentar.
Então, eu vou lá estar. Au cinéma Les Sept Parnassiens dans le 14e arrondissement de Paris. On va être en interview avec Marina Weiss, la co-réalisatrice du film Ventuna Fronteira. Rendez-vous à 20h ce soir avec nous. Je serai là, donc s'il faut vous traduire,
pense moi, je serai là aussi. Mais t'inquiète, Léa, il y a des sous-titres, hein, tu sais.
Por favor, vai ser ótimo se traduzir, porque vai ter debate depois com a Braulina, que também já falou com vocês hoje, para falar do protagonismo indígena das mulheres. Então, se vocês puderem traduzir, vai ser excelente.
Vai ser, então, muito bom. Obrigada, minha vez, por tudo. E até logo. Então, até logo, obrigada. Vous êtes toujours avec nous en direct. Top, perfeito. Oui, il est bientôt 15h et c'est le début des festivités. Là, ça y est. Énormément de monde, la salle se remplit.
Ça commence à se bouger un peu plus parce que c'était déjà bien mouvementé avant. Hein. Mais là, ça commence un peu à s'animer encore un peu plus. Le début des séances qui va commencer dans quelques petites minutes maintenant. Donc, les gens qui commencent à regagner leur siège. Donc, ça va commencer là.
Rendez-vous au cinéma Les Sept Parnassiens dans le 14e arrondissement de Paris. Il est bientôt 15h et juste après 15h, on a la rubrique Douche-Cardernouche de Julie et on a hâte de découvrir de quoi elle va nous parler aujourd'hui. Franchement, Tony, on est à distance, mais on va être très attentif.
Ok, oui, sinon, bah, il va nous arriver des bricoles. On la connaît, la petite Julie.
Eh ouais. Restez bien avec nous, bientôt 15h. On se retrouve dans quelques instants sur Radio Alpha.
Todo mundo tem amor que quando deita e olha pro teto. Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto. Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto. E saudade que toma, conta de mim. E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim. Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado. Só existe na minha cabeça, nós dois tocando o gado, a filha boiada. Amor mesmo não sendo a vida inteira. Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira.
É amor ou não é?
Stade 2.1, merci d'être avec nous. On est en duplex avec Tony, comme vous l'avez compris, depuis 14h en direct du festival Brésil en mouvement. Alors la séance a commencé, ça vient de commencer, mais la salle continue à se remplir comme on le disait juste avant. Alors pas mal de monde pour ce festival brésilien, peut-être rappeler quelques infos intéressante. C'est le plus grand festival de films documentaires brésiliens d'Europe depuis plus de 15 ans. Donc, on vous fait vivre cette journée inédite en direct. Mais bien évidemment, on ne peut pas se passer Douche-Cardernouche de Julie. Julie, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui?
Vou falar de livro hoje. Vocês sabem que eu adoro literatura. E se digo Alexandre Vieira, diz alguma coisa ou não?
Évidemment.
Évidemment. Pois, normalmente o Eduardo acho que não conhece.
Não, je ne connais pas.
Mas Tony e Lia, vocês não têm desculpa nenhuma.
Non, mais on la connaît, Alexandra, on la suit sur les réseaux en plus.
Perfect. Mas não se preocupem, eu volto a falar dessa autora incrível hoje. No ano passado apresentei-lhes o livro Júlia Florista, de Alexandra Vieira. Aliás, lembro-me bem que o Tony ficou muito curioso por saber o fim, não era?
Pois, eu lembro-me o nome do livro. Eu lembro da história, só não lembro do...
Júlia Florista.
Pois é, acho que era.
Eu acho... famoso fado da Amália Rodrigues.
Exatamente.
E espero que já o leste agora, não é?
Ainda não me ofereceste, infelizmente.
Ah, fogo. Ó, Tony.
Assim, a culpa é tua.
Podes comprar sozinho.
Mas vindo das tuas mãos é sempre melhor.
Mas pronto, a Alexandra Vieira continuou a escrever e ainda bem, acabou de ser publicada no dia 21 de setembro de 2023 o romance Comme dit la chanson. Conseguem imaginar do que fala a história?
Não.
Eduardo.
Por acaso, deve ser música, se calhar não. Não, isso era fácil demais.
J'ai aucune idée.
Música, sim, um bocadito.
Ah, é?
É a história de Ana, uma mulher casada e com gêmeas de 4 anos. Vive uma vida parisiense que muitos queriam, ou seja, com um grande apartamento e tudo isso. O marido trabalha muito e tem sempre muitas emergências no trabalho. Um dia, Ana percebe que está a ficar com os cornos, se me permitem a expressão. O marido começou uma história amorosa com a sua colaboradora. A vida da mãe muda completamente. Voltou a viver com a sua avó, que a criou em Clamart, no departamento de 92, para aqueles que a conhecem, e acaba por aceitar inscrever-se em aulas de canto, o que vai mudar a sua vida e, de certa forma, salvá-la. Dá vontade ou não?
Está a dar. Continua lá um pouco, ver se continuas.
Não, tens que ler. Agora já disse a história. A ideia
outra
é ler.
Vez. Outra vez?
Pois é. Agora vais ter de comprar os dois livros da Alexandra.
Mas eu agora não sei se tenho tempo para ler os dois. Vê lá se consegues explicar o segundo para ver se eu ganho tempo.
Não. Tens tempo. E a força desse romance é a escrita da Alexandra. Se parece ser uma história habitual ou do cotidiano, o estilo da história permite-nos entrar, o estilo da autora permite-nos entrar na história. Começamos a ler o livro e nunca queremos parar de o ler. Fazem parte daquelas histórias, na minha opinião, que nos fazem ler e ler sem ver o tempo que passa até deitarmos muito tarde, mesmo se trabalharmos no dia seguinte. Ah, vocês perceberam que eu conheço essa forma.
É a criança que está a falar, não é?
É, exatamente. É o que me aconteceu por causa desse livro. Alexandra, já sabes. E Alexandra Vieira é luso-descendente como nós e, como em Júlia Florista, temos sempre um pouco de Portugal na obra. Em detalhes, encontramos a sua ligação com as suas origens. Não digo mais nada, mas se quiserem, eu fiz uma entrevista com ela que vai estar disponível no site da Cap Mais Longo daqui a pouco, por isso não hesitem. E a autora foi professora de literatura e trabalhou na comunicação. Hoje é escritora, mas também locutora de rádio, como nós. Mas pronto, nós ainda estamos estudantes. Ele, menos o Tony, ela não. E ela dá sempre uma grande importância à lusofonia. E aliás, estava no consulado esta quinta-feira para falar com autoras lusófonas. Mas agora deixo-os com a sua mensagem.
Olá, ouvintes da Rádio Alpha. Bonjour à tous, chers auditeurs de Rádio Alpha. Ici Alexandra Vieira. Merci Julie de parler de mon deuxième roman, Comme dit la chanson, qui paraît aux éditions Plume de Marmotte. Je suis vraiment très contente de pouvoir partager cette histoire de femme qui va se révéler et se relever grâce à la musique. Vous savez combien la musique est importante dans mes histoires. J'avais parlé dans Julia Florista du fado. Ici, on découvre un univers plus jazzy, plus soul, R&B. Et on découvre une maman qui tombe de haut quand elle découvre la trahison de son mari. Et elle va se relever grâce à l'amour de ses filles, à l'amour d'une grand-mère, à ses amis. Et puis aussi à des cours de chant. Voilà, je vous en dis pas plus. Je vous laisse découvrir. C'est comme dit la chanson. À très bref.
Obrigada, Alexandra, e muitos beijinhos, eu sei que estás a ouvir. E tenho uma boa notícia para vocês, ouvintes da Rádio Alfa da Tempestade 2.1 e da Cap Magellan, porque é no programa da Cap Magellan, vão poder ganhar um exemplar papel e um exemplar numérico do livro Comme dit la chanson. Concurso, Tony, podes participar, claro.
É o que eu estava para dizer. Se calhar ainda vou ter sorte.
Pois, desta vez, se calhar.
Mas eu estava à espera que ela contasse a história no áudio e ela também cortou.
Pois, porque tens que o ler mesmo. Mas não te preocupes, o concurso estará nas nossas redes sociais nesta segunda-feira. E para aqueles que não querem esperar como Tony, resumimos Comme dit la chanson de Alexandra Vieira na editora Plume de Marmotte, disponível em todo lado, e ela está a preparar um próximo livro também.
Mais uma noite curta que tu vais ter.
Pois é, exatamente. Muito curta. Obrigada por me ter
ouvido. Obrigada, Julie. Obrigada, Julie. E obrigada, Alexandra Vieira. Je repasse en français. Bon, bah écoutez, tentez votre chance pour participer au concours. Tony, je sais que tu vas participer. Hein. Julie, en tout cas, elle est sûre que tu vas participer.
Non, je vais laisser nos auditeurs participer. C'est eux la priorité.
Oh,
c'est mignon.
Qu'il est charmant. Qu'il est charmant. Après, Edouard, faut le surveiller. On ne sait pas s'il va participer ou pas.
Je vais commencer à y mettre doucement, mais là, pour l'instant, j'observe.
Après,
je peux vous prêter mes exemplaires, franchement. Pour Tony, je prête mes exemplaires s'il faut.
Ah, juste pour Tony.
Juste pour Tony.
D'accord, Julie. D'accord, Julie.
Juste pour Tony.
Merci Julie pour cette découverte. La séance a débuté à 15h. Venez nous rejoindre au cinéma Les 7 Parnassiens dans le 14e arrondissement de Paris. Bon, franchement, moi quand je pense au Brésil, j'ai toujours une musique qui me vient en tête, c'est celle de Sejument Masknada.
Eat it like a sauna, penetrating through your body armor. Rhythmically we massage ya, with hip hop mix up with samba. With samba, so yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The black and blues will keep the funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all, till we get y'all. Say it. Several times, heavy rotation played by every kind, radio station blessing every mind.
Radio Alpha. 15h17 sur Radio Alpha, merci d'être avec nous. Quel plaisir d'être avec vous depuis 14h et en duplex avec Tony. Tous les deux, on est au cinéma Les 7 Parnassiens dans le 14e arrondissement de Paris. Edouard et Julie sont en studio. On a pu les écouter, donc voilà, là, on enchaîne les interviews avec plusieurs invités qui seront d'ailleurs sur scène d'ici quelques instants. On a entendu Brolina qui était avec nous d'ailleurs en début d'émission. Et là, on a Thomas Kelly, le réalisateur brésilien. Alors, on va switcher en portugais. Boa tarde, Thomas.
Boa tarde.
Ouvi dizer que falavas um bocadinho francês.
Ah, oui, un petit peu.
Là, j'ai appris. Oui,
j'habite ici depuis 6 ans. Après, voilà, je me sens plus à l'aise en portugais.
Eh bien, on va faire en portugais, Thomas. Estás aqui hoje, então, tu vas au Brésil en mouvement, et para falar do teu filme L'Esquisse.
Oui, c'est ça.
Podes nous falar do tema deste curta-metragem em francês de animação, um curta-metragem de animação que se chama L'Esquisse. Qual é a mensagem desta obra?
É um curta-metragem que fala sobre a minha experiência enquanto imigrante e pessoa trans na França. E também é sobre modelo vivo. Então eu desenho Linda de Morrer, que é uma modelo vivo, enquanto eu aprendo a me redesenhar nesse outro país.
E qual é o lugar de uma pessoa trans no Brasil? É complicado? Como é que está a situação no país?
É bem complicado. Eu acho que eu não sou um especialista para falar exatamente da situação do Brasil, mas eu acho que é uma situação que as pessoas trans lá são bem precárias e eu acho que é o país que tem o maior índice de pessoas trans que são assassinadas no mundo, mas enfim...
É uma luta.
É uma luta, é bem complicado e eu acho que...
E hoje temos sorte porque temos os filmes para denunciar isso tudo, para falar desta causa que é muito importante. E no teu filme L'Esquisse, o que eu vi é que temos muita pintura, muita arte. Por quê? É uma escolha?
É uma escolha porque eu acho que veio disso, de eu ver outras pessoas desenhando essa pessoa trans, que era trans igual eu, e eu via que era um corpo que eu nunca tinha visto naquela posição de pessoa nua, com um monte de gente desenhando, e eu percebi que era uma novidade no sentido de a gente pode existir hoje isso, você entrar numa sala de desenho vivo e ter uma pessoa nua com um corpo que não é tão que não é visto como normal pela sociedade.
E quanto tempo é que foi preciso para realizar o teu filme?
2 anos desde que eu escrevi, então eu acho que foi os 9 minutos mais
longos.
Sim, mais longos da minha vida, mas enfim, ele está aí.
E hoje vamos poder então ver o teu filme L'Esquisse a que horas?
Vai passar às 17 horas.
Também vais assistir ao debate?
Ah, ok, desculpa.
Vamos ter um debate também logo à noite.
Sim, depois eu acho que vai ter um debate ou uma conversa rápida.
Então vamos estar todos aqui presentes. Le film donc L'Esquisse. Alors on a Thomas Kali qui est avec nous, qui habite en France depuis 6 ans, qui apprend le français petit à petit. On a switché en portugais. Venez nous voir donc à 17h pour son court métrage d'animation L'Esquisse, qui mélange un peu l'art. Thomas, quels sont tes prochains projets? Queres fazer um outro filme?
Então eu estou produzindo agora o meu segundo filme, o meu primeiro filme de ficção, que também vai ser uma mistura de live action e animação.
Então, muita arte, muita pintura.
Acho que um pouco também, um pouco, mas acho que o que me interessa é essa mistura do real e da fantasia e enfim, eu também vai falar sobre um homem trans grávido e eu acho que é isso.
Que é importante também na nossa sociedade mostrar todas as pessoas presentes. E é uma causa muito, muito importante. Quanto tempo achas que vai ser preciso, não é, Tony? Oi, está complicado o português, está complicado. Vai ser preciso para esse segundo filme?
Não sei, provavelmente...
Uma estimação.
Acho que talvez 3 anos, talvez, porque o problema é a animação. É o que mais demora mais tempo e tal. E também como esse primeiro filme foi uma mistura de animação e documentário, tem muita ida e vinda, porque você não sabe o que a pessoa vai falar. Então, às vezes, você tinha previsto alguma coisa e acaba mudando. Então, muita ida e vinda. Talvez em ficção seja um pouco mais fácil de prever. Então, talvez até financiar, depois que financiar 1 ano.
Então, também daqui 3 anos queremos te ver aqui, outra vez.
Eu espero também. Obrigado.
Muito obrigada também, Kali, por estar aqui hoje presente. Vamos ver logo às 5, é isso? L'Esquisse, o teu curta-metragem de animação. Muito obrigado e parabéns, Thomas, por o teu trabalho.
Obrigado pela oportunidade de eu poder falar aqui.
E até logo.
E até logo.
Merci à Thomas Kali d'avoir été avec nous, le réalisateur brésilien qui va présenter son court-métrage L'Esquisse. Alors, on va enchaîner tout de suite avec une seconde interview puisqu'on a les invités qui arrivent au fur et à mesure. Donc, on enchaîne avec Tony. On est avec Barbara Petris. Boa tarde, Barbara.
Oi, boa tarde. Tudo bem? Muito, muito obrigada pelo espaço para poder falar sobre o nosso filme.
Obrigada, é um prazer ter-te aqui hoje conosco, és jornalista e produtora. Bárbara, por que vieste hoje apresentar o teu primeiro filme, Van Gogh to Lakhlano? Não sei se está bem.
Sim, a pronúncia, o título é na língua mesmo, é Manhó to Lakhlano.
Então estava longe.
Sim, mas é difícil, a língua praticamente foi extinta, né? O povo quase foi extinto. Então a língua está sendo retomada pelos mais jovens e é difícil mesmo, né? Eu mesma não consigo falar direito.
É sempre muito complicada e em português então é Resistência Lakhlano. É isso?
Isso, Resistência Lakhlano, aham.
Por que decidiste falar deste tema nesse primeiro filme e quem são os Lakhlano?
O povo Lakhlano-Choclen é um povo do sul do Brasil, de Santa Catarina. É um povo que quase foi extinto no começo de 1900, século retrasado. E eles estão no centro da questão do marco temporal no Brasil, que é a discussão sobre a demarcação de terras no Brasil. Houve um processo contra o povo, movido pela Fundação do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina. E a decisão desse julgamento no Supremo Tribunal Federal iria impactar a demarcação de terras de todas as terras indígenas no Brasil. Mas o julgamento terminou semana passada e a tese foi derrotada. Mas ela avança no Senado.
Então, também, você está à espera do veto do Lula também?
O governo Lula, a gente espera que o governo Lula vete, caso passe no Senado, mas sempre é um embate, vai ser um embate entre poderes e a bancada ruralista no Brasil é muito forte. Então, a gente não sabe, a gente tem esperança, mas não sabe o que pode acontecer.
A situação é sempre muito complicada, então falamos do Lakhlano. O que é que aprendemos deste povo nesse documentário?
Então, o documentário ele traça um pouco da história do povo desde o contato com os não indígenas. Então tem uma pesquisa histórica muito grande com uma série de fotografias e ele é contado, ele é narrado por uma arqueóloga, Lakhlano, que é a Valdéris Coquetá-Priprá, que também é co-diretora do filme. Ela é a primeira arqueóloga indígena do sul do Brasil. Então ela conta essa história, o contato. Depois a gente tem um poeta Lakhlano, que é o seu João Adão. Temos um rapper, temos um pastor e Cuiã, que é o líder espiritual do povo, falando dessa trajetória. E por fim a gente chega na questão das manifestações em Brasília contra o Marco. E ele faz, é um curta-metragem, mas faz um pouco dessa história, desse povo que tem mais de 2000 anos de história e quase chegou à extinção.
E como é que fizeste para falar com eles? A língua é diferente, não?
Sim, mas então, todos falam português, assim, muitos não sabem a própria língua, porque ela foi retomada praticamente a partir dos anos 80. Então agora as escolas estão ensinando na língua, então eles estão aprendendo. A gente fala em português mesmo, né? E a nossa equipe é mista, tem indígenas na equipe, né? A Valdéris é diretora e foi roteirista, foi pesquisadora. Temos um estudante de jornalismo da Universidade Federal, que é Lakhlano Choclen, que também é da equipe. O autor da nossa música é um indígena, Nelson D., mas é do norte do país, é de Manaus. Então a gente, porque é complicado falar, eu como branca e a outra diretora, Flávia, também, né, brancas, a gente falar pelo povo. Então a gente nunca quis isso, a gente é um filme com eles, sobre eles e com eles.
E além de ser branca, mulher, jornalista também no Brasil, é mais complicado não falar desses temas?
Eu venho de uma área social, né? Jornalista de direitos humanos, de organizações sociais também, e da área da cultura. E esse filme, essa história me encantou a partir de um livro. A gente sabia que sempre houve perseguição contra indígenas no Brasil, mas os Lakhlano Choclen, eles eram muito aguerridos. Eles devolviam, eles mataram os colonizadores também. Então, é um povo que resistiu muito e eles então conseguiram, né, depois de estar quase à beira da extinção, então eles se reconstituíram e só sobraram 106 pessoas e hoje tem em torno de 3.000. Então, e essa história me encantou muito, né? E a gente fez esse projeto vem desde 2016 de pesquisa até conseguir realizar e fazer
muitos anos.
Assim é cultura no Brasil, né? A gente tem poucos investimentos, mas o filme foi realizado com investimentos do Prêmio Catarinense de Cinema, do Governo do Estado. Então a gente teve esse apoio para conseguir contar essa história.
E hoje em dia podemos dizer que os direitos desse povo estão em perigo?
Não, acredito que não. Existe uma grande retomada da cultura, uma retomada da língua e eles fazendo as coisas por eles mesmos, né? Eles têm muitos profissionais em várias áreas, muitos estudantes nas universidades, e eles estão à frente da luta mesmo. A questão é o território que ainda precisa ter uma saída, porque a terra indígena fica entre 5 municípios e existe muito preconceito, muita luta que é com os pequenos agricultores que terão que sair da terra se for a demarcada realmente, o restante que falta. Então, para eles é uma situação, com relação à terra, é uma situação difícil ainda.
Obrigada, Bárbara, por estar aqui hoje conosco no Festival Brésil en Mouvement. É a primeira vez que assiste a este festival aqui em Paris?
Sim, é a primeira vez, é a minha primeira vez na Europa. Eu agradeço muito. O festival é muito incrível por mostrar as diferentes culturas do Brasil e eu fico muito feliz. Muito obrigada pela entrevista.
E o que é interessante também aqui é que falamos de vários temas e várias culturas do Brasil. Eu acho que é uma das forças também deste festival.
As culturas diversas, as questões que impactam o nosso país. O festival é muito contemporâneo, né? Ele está muito com as questões mais prementes que a gente está vendo lá hoje em dia.
Não sei se viste, mas também há muitos franceses hoje na sala e é bom porque quer dizer que o povo hoje em França também tem muito interesse para o Brasil e todos estes temas que falamos hoje dos indígenas e da cultura do Brasil aqui em França.
Eu fico feliz que a gente que tem essa atenção toda para o Brasil, que a gente, né, passou alguns, o governo passado brasileiro, Jair Bolsonaro, foi terrível em muitos sentidos, mas agora a gente tem bastante esperança e que as questões indígenas, que as questões do meio ambiente, que as questões antirracistas sejam vistas e amplificadas, né, internacionalmente, para que tenha um apoio para essa retomada que a gente está vivendo.
Muito obrigada, Bárbara. On vient d'être avec donc Bárbara Petres, si je le prononce bien, Tony, co-réalisatrice du film Van Gogh Toulankalo. Donc bon, elle est avec nous, on a de la chance, puisque c'est la première fois qu'elle assiste à ce festival et la première fois d'ailleurs qu'elle vient en France, donc on est ravis de l'accueillir. Je vous propose de faire une courte pause, je sais que la séance a commencé, donc il y a pas mal de gens qui ont rejoint la salle et je vous retrouve juste après. Merci.
Deixa com a minha dor, eu sei como se faz. Eu já sofri de amor e hoje não choro mais. Pode demorar, mas logo eu dou um jeito. Pra que me procurar? Quer me deixar assim? Eu demorei demais pra superar o nosso fim. De mim, então me deixa ir.
não volta, eu já tô decidida. Mesmo que o desejo ainda pense em você, eu não vou voltar. Tenho que lembrar o que me magoou. Você só me usou. Decidida. Hoje eu digo não pra não ter o risco. Quero o coração fora de perigo. Que Deus me proteja do teu sorriso. Porque amar sozinha é um
todas fazem cara feia. Tu tens o ritmo da selva nas veias. Ao teu lado elas sabem que não passam do resto. O balanço das tuas ancas em nada é modesto. E quando esse booty faz um all around, todos ficam com os olhos em bico. Chinatown, salinhas all good, baby, tô nessa. Fala comigo porque brain is the new S.
Tu vais e vais pra me confundir. Se me vis por aí, diz-me.
Afinal, isso ficas ou não?
Ficas ou não?
Perder o meu tempo em vão. Então diz-me só.
Se vais à linha, vais à linha. Se vais à linha, vais à linha.
Let me know how you feel about it.
Se vais à linha, vais à linha. Se vais à linha, vais à linha.
Yeah, let me know.
Messing it up till the morning. Uber it up to the west side. Waking up next to your bedside. Pulling up on you, no warning. Messing it up till the morning. Uber it up to the west side. Waking up next to your bedside.
Let me go again. E se acordares aqui no meu bedside, só quero o teu lado mau, o teu bedside.
Bad girl.
E se de costas é o teu best side, já sei que vais alinhar. E yeah, no bad vibe. Vês tu vestido preto, luto. Não morreu ninguém, mas tu matas tudo. Word on the street é que tu és tipo freak. Para comer é estendidos no chão, picnic.
Tu vais e vais para me confundir. Se me vis por aí, diz-me.
Afinal, disso ficas ou não?
Ficas ou não?
Ficas ou não?
Não vou perder o meu tempo em vão. Então diz-me só.
Vais à linha.
Oh yeah.
Vais à linha.
Oh no.
Vais à linha.
Hey.
Vais à linha.
Let me know how you feel about it.
Vais à linha.
Vais à linha.
Vais à linha.
Vais à linha.
Vais à linha. Messing it up till the morning. Uber it up to the west side. Waking up next to your backside. Pulling up on you, no warning. Messing it up till the morning. Uber it up to the west side. Waking up next to your backside.
Chat de points, merci d'être avec nous en direct sur Radio Alpha. C'est un plaisir d'être avec vous depuis 14h en direct du Festival Brésil en mouvement. On a eu plein d'artistes. La plupart sont rentrés d'ailleurs dans la salle. Les festivités ont commencé à 15h. Avec nous, Gabrielle Ribeiro, artiste plasticienne. Bonjour.
Bonjour. Bonjour à Dialpha.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, si tu es là, c'est pour nous partager ton art.
Alors, oui, et dans une pensée aussi, avec une pensée politique, parce que ce festival, je vais pas parler au nom du festival, mais il est nécessaire dans le sens qu'il travaille, il divulgue, je sais pas si ça se dit, il montre les problématiques qu'on n'entend pas parler dans les médias françaises, ou très très peu, ou parfois très mal. Donc c'était ça, c'était montrer son art et aussi être dans un contexte où on peut parler et relever toutes ces problématiques-là structurelles brésiliennes.
Est-ce que toi tu parles de ces problématiques-là dans ton art? Est-ce que tu dénonces aussi tout ce qui se passe?
J'aimerais bien, je l'espère en tout cas, à ma façon. J'aurais pu peindre une Amazonie en gris, jaune, en gris, vert et rouge, c'est-à-dire déforestation, génocide indigène. Mais je me suis dit, non, je vais mettre des couleurs, je vais faire quelque chose, je vais terminer justement pour donner une touche d'espoir, pour rester dans un optimisme dont on est obligé d'être, pour continuer à lutter et à revendiquer les choses les plus évidentes. Voilà.
D'ailleurs, ta dernière exposition s'appelle Amazonia. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Qu'est-ce que tu démontrais justement lors de cette exposition? Quel a été le message que tu voulais faire passer?
Alors, bon, c'est un petit jeu de mots, hein, simple, facile, mais voilà, l'intention y est, parce qu'on essaie d'aimer l'Amazonie, mais beaucoup plus large, bien entendu, aimer la nature, savoir qu'on n'est pas plus que la nature, mais on est avec la nature, ni plus ni moins, c'est-à-dire sortir de cette pensée cartésienne et capitaliste qui fait des conneries sur des conneries. Donc voilà, c'est essayer de montrer une nature qui est aussi transcendance. Hein, donc voilà, je sais pas si j'irai aussi.
Oui, c'était très clair et le message est compréhensible dans le nom de l'exposition Amazonia. Toi, qu'est-ce que t'en penses justement de toutes ces problématiques-là qu'on entend actuellement au Brésil, entre d'un côté on a les politiciens, les hommes très riches, et de l'autre le peuple indigène. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que toi, le futur, tu le vois plutôt positif?
Alors, je suis une réaliste. Quand on est réaliste, on a forcément, si on est cohérent, une vision très, très pessimiste. Mais ce que je dis, c'est que je peux être pessimiste, je dois rester dans une posture optimiste, c'est-à-dire continuer à lutter, à montrer ce qui va, ce qui va pas. Donc, pour répondre très concrètement, cette problématique-là, la problématique des terres au Brésil, pour ne parler que de cette problématique-là, hein, puisqu'il est question dans le festival, bien entendu. C'est une question, une problématique structurelle, très, très compliquée, tenue par une bancada ruraliste, je ne sais pas comment traduire en français, les grands propriétaires terriens, et donc des grandes entreprises, des grandes, voire même multinationales, qui sont derrière tout ça. Donc, ça reste un problème à traiter. Là, le marco temporal, le seuil temporel, il est entre guillemets tombé, mais on voit maintenant que les ruralistes reviennent pour défendre des thèses on ne peut plus abjectes. Donc tout ça pour dire, c'est un long, long, long chemin.
Voilà. Donc on croise les doigts et on espère que la situation va s'améliorer au Brésil sur toutes ces thématiques-là. Et on a plusieurs thématiques aujourd'hui qui sont représentées, donc c'est vraiment un festival très intéressant parce qu'on parle de tout, j'ai l'impression.
Oui, on parle de tout ici, mais on reste quand même autour de cette question des terres et de l'action des grandes structures, à savoir multinationales, et enfin politiques, hein, les enjeux politiques et économiques. On reste quand même autour de cette thématique-là. C'est pour ça que je dis, j'aimerais bien, je ne sais pas finir là-dessus, mais enfin, l'importance qu'a le festival Outre Brésil, pour le monde lusophone. Voilà, tiens, on est dans une radio, bah, ça tombe super. Donc voilà, c'est nécessaire socialement. Et même pour les Européens aussi, c'est très nécessaire parce qu'on va, ils abordent des thématiques, sont souvent, tout le temps même, des problématiques structurelles très importantes et avec un abordage qu'on ne verrait pas en CNews, par exemple, vous voyez. Donc voilà, c'est important d'être présent, c'est important que ce festival soit soutenu, y compris pour la ville de Paris, surtout.
Gabriel Rimmel, merci pour ton message et merci d'être là aujourd'hui. Une belle continuation et on a hâte de voir tes prochaines expositions. Quelques-unes de prévues déjà ou pas encore?
Peut-être en novembre, mais pas ici, au Portugal, à Cascais.
On peut te suivre sur les réseaux?
Oui, sur Instagram, @ Gabriela, en sol lien à la fin, Gabriela.création, création au pluriel, voilà.
Merci Gabriela d'avoir été avec nous. En direct. Et on revient dans l'émission de Thermstad 2.1. Tony, je me retourne vers toi. Alors Tony, toi, qu'est-ce que tu en penses de tous ces thèmes, de ce festival dans sa globalité?
Bah déjà, ce que j'aimerais souligner avant, c'est le jeu de mots. Amazonia. Ouais. Enfin, moi qui adore jouer avec les mots et c'est qui touche d'humour, j'ai adoré celui-là parce que bah déjà il fait rire, il marque, mais il est important aussi parce que bah comme l'a très bien décrit Gabriela, c'est un sujet fort et c'est des sujets marquants et qui sont évoqués ici au festival, bah d'ailleurs au cinéma, les sept panaciens, pour ceux qui arriveraient en cours de route et qui voudraient éventuellement venir au festival Brésil en mouvement, voilà, dans le 14e arrondissement de Paris, cinéma les sept panaciens avec des diffusions un peu toute la journée, d'ailleurs, Léa, des cinémas, de films, qu'il y en a qui sont en cours, il y en a à 17h, il y en a à 20h, tu seras là, je crois.
Oui, je serai bien présente, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est dans le 14e arrondissement de Paris, donc bon, plutôt bien situé, c'est un beau quartier, accessible en métro.
Au pied du métro, exactement. Ah, voilà. J'ai sorti au métro juste avant Montparnasse, parce que je voulais éviter un peu la confusion. Et j'ai bien fait, parce que je me suis rapproché. Mais c'est vraiment, enfin, c'est à deux pas du métro. Même pour te garer, hein, t'es venu en voiture, ça t'a pas eu trop de mal. Hein. T'as peut-être un peu plus de chance, par contre.
C'est vrai.
Un chouïe de chance. Mais Nogoé, le festival Brésil. Et puis, attention, Gabriela disait à l'instant, c'est pas que pour les lusophones, c'est aussi pour les Européens. Il n'y a pas forcément besoin de parler essentiellement portugais, parce qu'il y a beaucoup de gens ici qui parlent français. Il y a des gens biculturaux qui parlent les deux langues, donc c'est très accessible, même pour une personne 100% française, francophone, qui ne parlerait pas le portugais, quoi.
Effectivement, on a remarqué qu'il y a beaucoup de Français qui viennent assister à l'événement, donc n'hésitez pas à venir, la barrière de la langue n'est pas un problème ici. Voilà. On a eu pas mal d'invités, c'est vrai, qui parlaient le brésilien, parce que comme on vous l'a dit juste avant, ils ont fait le déplacement pour le festival. Ils habitent pratiquement toute l'année donc au Brésil, à part Thomas Kali, justement, qui s'installe en France il y a 6 ans. Donc voilà, dans tous les cas, il y aura toujours quelqu'un pour traduire du portugais vers le français ou du français vers le portugais. Tony, bon, c'est bientôt la fin de cette émission pour nous, pas la fin du festival puisqu'il a commencé à 15h. Et je me tourne maintenant vers Julie qui est en studio. Julie, il y a un événement très important la semaine prochaine aussi.
Exactement, mais d'abord j'ai deux infos à vous donner avant de parler de ce fameux salon. Donc n'oubliez pas de participer à notre concours lundi pour gagner un exemplaire papier ou un exemplaire numérique de Comme dit la chanson d'Alexandra Vieira. N'oubliez pas également aussi de participer au concours sur le compte de Cap Magellan sur Instagram et Facebook pour gagner des places pour aller voir Mayra Andrade au Trianon le 15 novembre. Très très sympa, très sympa franchement. Et la semaine prochaine, comme tu l'as dit, il y a le salon Partir étudier à l'étranger, donc le 7 et 8 octobre, de 10h à 18h au pavillon 3.2 à Porte de Versailles à Paris. De quoi on va parler? De plein de choses très très importantes, donc de Cortes 7%, de Erasmus, des études sup, de la vie au Portugal. Il y aura de nombreuses universités présentes sur place, en plus de bien sûr notre cher et tendre Cap Magellan, notre association préférée. Et il y a aussi une conférence digitale sur le thème « Vos études au Portugal » qui aura lieu le vendredi 6 octobre à 19h. Donc n'hésitez pas à contacter Cap Magellan ou nous pour en savoir plus. Ça sera avec Cap Magellan et Universidade de Trás-os-Montes e Outdoor. Donc ça s'annonce très intéressant et très sympa, surtout si vous êtes intéressé par le sujet, bien sûr. Et enfin, J'arrête de vous embêter avec ce salon. La cérémonie d'ouverture aura lieu le samedi 7 octobre à 11h en présence de plusieurs officiels, donc notamment le secrétaire d'État aux communautés portugaises Paulo Cafofo, en représentation du ministre des Affaires étrangères. Il y aura le secrétaire d'État au travail Miguel Fontes, l'ambassadeur du Portugal en France José Augusto Duarte, la présidente de la Fundação Juventude Carla Moura et la députée pour la circonscription Europe que nous on connaît bien ici qui est Nathalie de Oliveira, et bien sûr il y aura l'équipe de Cap Magellan, donc on vous y attend nombreux.
Parfait ça.
Et oui, on vous y attend nombreux. Et ce qui est important, Julie, et je tenais à le repréciser aussi, c'est que ce salon, il est ouvert à tous, notamment le stand de Cap Magellan. Donc, vous pouvez être lycéen, étudiant de l'enseignement supérieur, mais aussi parents et enseignants. Vous êtes invités, donc n'hésitez pas à y aller.
Par contre,
il y a toutes les infos.
Il faut s'inscrire pour pouvoir y aller. C'est gratuit, bien sûr, mais inscrivez-vous, prenez vos places. Et jusqu'au dernier jour, vous pouvez vous inscrire. N'hésitez pas à passer nous voir, faire juste un petit coucou, même si vous n'avez pas de questions à nous poser, juste venez nous voir, ça nous fera plaisir. Donc, on vous y attend nombreux.
On vous y attend nombreux. Et aussi, dernière précision, on a pas mal de partenaires qui seront présents. On vous en parlera davantage la semaine prochaine, en direct. D'ailleurs, la semaine prochaine, nous, Tony, on est de retour en studio.
Ouais, voilà, enfin les un peu débarrassé des petits problèmes techniques qu'on a eu aujourd'hui. On s'en excuse. On va rester là du coup.
Merci.
On va rester là, c'est pas grave.
Non, mais c'est bien, Edouard et moi, franchement, on a besoin de personne d'autre. Hein.
Je suis d'accord.
C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd.
En tout cas, Edouard, bien joué pour tous ces problèmes techniques. C'est vrai que c'est pas facile quand on est à distance, en direct.
Là, le pauvre, là, il a sauté dans le bain direct. Hein. Ça mais fait même pas un mois qu'il est là.
Ouais, j'apprends, ça fait partie de l'apprentissage.
Ah bah là, première t'as appris bien direct, quoi.
C'est ça.
Super. Merci en tout cas d'avoir été avec nous en direct sur Radio Alpha, en direct, je le répète, du Festival Brésil en Mouvement de l'association Autre Brésil, que je vous encourage à suivre sur les réseaux sociaux et à soutenir évidemment tous ces projets-là. Vous pouvez nous rejoindre donc toujours au cinéma Les Sept Parnassiens. Rejoignez-nous dans le 14e arrondissement de Paris. Je serai présente. Julie, tu viens ?
Je viens à 20h. Ça va être compliqué pour moi d'être là à 17h. Je suis un peu loin là.
Mais Julie, écoute, à 20h, on se voit. Je te retrouve.
T'inquiète.
Je te retrouve tout à l'heure en tout cas.
Et j'espère que vous viendrez nous faire un petit coucou quand même. Nous, on vous aime bien.
Voilà, on attend en tout cas nos éditeurs. On vous attend donc au cinéma Les Sept Parnassiens. Merci de nous avoir suivis. On s'excuse un petit peu aussi pour les aléas du direct. Et puis, on se retrouve en studio donc la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, du repos. Voilà. En plus, là, c'est le retour du mauvais temps cette semaine. Donc, bon, là, c'est l'occasion de se faire un film et de se reposer.
C'est clair.
Il y en a quelques-uns en plus ici ce soir.
Et demain aussi, hein.
Et oui, donc, n'hésitez pas, jusqu'à demain, le festival au Brésil en mouvement, et la semaine prochaine, le salon Partir étudier à l'étranger avec Cap Magellan. À tous, je vous souhaite un très très bon week-end.
Bon week-end. Ciao, ciao. Ciao.
Bon week-end. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Tava pensando com os meus mano, como não te comi. Você não presta e eu confesso que eu me surpreendi. Por que você foi inventar de namorar com outro? Eu queria escorrer como uma gota de chuva por cima de você. Igual calafrio na nuca, vai me ver por aí e fingir não conhecer. Pra você, bom saber que outras vão me querer.
Que clima bom.
Que clima bom. Que clima bom.
Tava pensando com os meus mano, como não te comi. Você não presta e eu confesso que eu me surpreendi. Por quê?